Bom, então hoje nós ficamos de falar a respeito do conflito entre Ismael e Yitzhak ao longo das gerações. Só queria fazer uma introdução bem rápida, o assunto é bem extenso. Nós vimos diversas perguntas ao longo das últimas aulas que nós não respondemos. Tem uma pergunta muito forte, quem sabe se Deus quiser a resposta hoje. E, de fato, é um assunto muito, muito extenso. Dá para se estender muito mais. Tem um rabino em Israel, um grande palestrante, chamado Rav Mordechai Neugreshan. Ele escreveu esse livro, que se chama Galut Ishmael, O Exílio de Ishmael, As Fontes do Conflito e a Forma de Lidar. Eu tentei resumir esse livro para uma aula. Então, vamos ver o que vai dar tempo. Espero que dê tempo. Obviamente que eu pulei muita coisa. Então daria para falar outras coisas, mas tudo bem. Pelo menos nós temos uma linha de raciocínio para seguir de início ao fim. E se Deus quiser, esperamos poder entender.
Não pode insistir em que aconteça.
Né? Então de preferência eu pediria hoje. Hoje eu pediria para deixar eu falar até o fim. Quem quiser tem canetas. Quem quiser eu tenho aqui papel também. Escreve as perguntas, deixa para o final, porque tem que ser de fato de uma vez só. Eu poderia dividir, acho que está lá no fundo. Caneta está aqui, lá no fundo, tem uma pasta branca. Esse
papel.
Então, ela foi pegar.
Tá bom, obrigado.
Esse assunto é um assunto. Achou? Uma pasta branca, não está aí? Ou será que está aqui? Está aqui embaixo, será das malhas? Tem uma pasta branca aqui?
Vê
se tem uma pasta branca. Aí, é. Vê se tem uma pasta branca. Não? Aí atrás, não está? Bom.
Uai. Tudo bem.
Eu poderia dividir a aula em duas partes, mas se eu dividir em duas aulas vai perder muito. Então, vamos tentar manter o raciocínio. Uma pergunta que nós vimos numa das últimas aulas. A Torá fala no final de Parashat Lech Lecha, quando Deus conta para Abraham, informa Abraham que ele vai ter um filho Yitzhak com a sua esposa Sara. Naquele momento, qual é a forma que o Abraham responde a esta informação de Hashem? Ele diz, Lu Ishmael Yichiel Efanecha, Oxalá o Ishmael viva perante você. E na época nós perguntamos, que negócio é esse? Como assim, Oxalá Ishmael viva? Você está esperando anos a fio para ter um filho com a Sara. Quando finalmente Deus te dá a boa notícia que vai ter um filho com a Sara, você fala, Oxalá o Ishmael viva. E a resposta de Hashem é, O Ishmael Shema'aticha, quanto ao Ishmael eu te ouvi, Shnei Masar Nesim Yolid. Ele vai ter 12 príncipes que vão sair dele. E como nós vimos, o Rashi diz, porque a Torá usa essa linguagem Nesim, Nesim é também linguagem de nuvens. Como as nuvens ele vai perecer. Então, Deus, você ouviu o pedido de Abraham e você vai conceder o Ismael viver perante ele, ou ele vai ser exterminado como as nuvens? Na época nós fizemos essa pergunta e deixamos ela em aberto. Primeiro nós temos que entender e lembrar algumas coisas que nós vimos ao longo das aulas. Nós vimos quando Abraham Avinu passa pelo Brit Ben Avtarim, aquele pacto dentre as partes. Deus mostra para Abraham o que vai acontecer com os descendentes dele. E naquele momento, Abraham vê quais são os exílios que os seus descendentes vão passar. Como nós vimos, o Midrash fala sobre o versículo Vehine Eimach Hashecha Gdola Nofelet Alav. E eis, um temor escuro, grande, caiu sobre ele. O Midrash fala, Eimah, temor, é a Babilônia. Hashecha, Escuridão. Zoyavan é a Grécia. Os helenistas. Gdolá, Zomadai. Grandiosa são os Medas. Nofeletalav, este é caído sobre ele, é Edom, Roma. Medas, persas, Medas. Abraham Avino, naquele momento, descobre e presencia o que vai acontecer com seus descendentes. Seus descendentes vão passar por quatro exílios. Quatro exílios quando já são um povo, porque antes de virar um povo vão passar pelo Egito. Que isso também Deus mostrou naquele momento. Bom, ao longo das gerações nós conhecemos esses quatro. A Babilônia foram aqueles que destruíram o primeiro templo e levaram os judeus cativos. A Pérsia foram aqueles que herdaram ou conquistaram o Império Babilônio e foram aqueles que decretaram o famoso decreto de Haman, acabar e aniquilar com todos os judeus. E graças a esta salvação nós festejamos a festa de Purim. Grécia escureceu os nossos olhos e graças à batalha dos Hashmonaim e a ajuda de Hashem, nós festejamos a festa de Hanukkah. Edom, Roma, são aqueles que destruíram o nosso segundo Beit HaMikdash e fizeram com que todos nós estivéssemos espalhados até os dias de hoje. E, portanto, podemos concluir, aparentemente, que o último de todos os exílios é o exílio que nós nos encontramos, que é o exílio de Roma. Mais um lugar onde nós encontramos, tem vários outros, onde nós encontramos sobre esses diversos reinados que nos dominaram. É na famosa guerra que nós vimos de Abraão contra os cinco reis. Os cinco reis batalharam os quatro e teve a famosa guerra dos quatro contra cinco reis. E depois disso, Abraão sai em batalha contra os quatro reis para reaver o seu sobrinho Lot. Nesta guerra nós vimos que, na verdade, era também uma guerra representativa de todos aqueles que o nosso povo vai ter que lidar ao longo das gerações. E lá nós vimos que a Torá contou que foi no tempo de Amrafel, rei de Shinar, Arioch, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei dos Goim, rei de alguns povos, eram vários povos que se juntaram. E o Midrash conta para nós, nós falamos sobre isso, Shinar é a Suméria, Babel é a Babilônia, Arioch, rei de Elassar, representa os gregos, Kedorlaomer, rei de Elam, Elam é o futuro lugar de Madai, da Pérsia Meda, representa os persas Medas, Tidal, Melech Goim, Tidal, rei de Goim, representa os diversos povos que vão ser unidos para formar o Império Romano. Aqui nós temos mais uma vez os quatro impérios que o nosso povo vai passar pelas mãos deles. Tem mais um lugar que nós encontramos isso. Nebuchadnezzar, que destruiu o primeiro templo, teve um sonho. Nesse sonho ele também viu todos aqueles que iriam aprontar com os judeus e acabar subjugando os judeus. E esse sonho foi interpretado pelo Daniel. E está no livro de Daniel isso. Nesse sonho ele vê um corpo, uma estátua, a cabeça é feita de ouro, o pescoço é feito de prata, o corpo é feito de cobre e os pés são feitos de, as pernas, né, são feitas de ferro. Parte dos seus dedos são de ferro, parte dos seus dedos são de barro. E Daniel interpreta para ele, diz que a cabeça de ouro é a Babilônia. O pescoço de prata representa a Pérsia. O corpo de cobre representa a Grécia. E os pés de ferro representam Edom, Roma. Então, mais uma vez, nós encontramos esses quatro reinos que vão dominar o nosso povo ao longo da história. que acontece? Que desde a destruição do templo até os dias de hoje, nós vimos sempre sofrimentos que o nosso povo passou por parte de Edom. Edom, nós vamos ver mais para frente, escrito nos livros, quem é Edom? Edom são os cristãos. E isso vem até os dias de hoje. Desde a destruição do templo, depois tivemos libelos de sangue e outras acusações falsas, expulsões, perseguições, inquisição, leis que limitavam os judeus, os guetos que foram montados, roubo de riqueza dos judeus, transporte dos judeus de um lugar para o outro, as cruzadas, os pogroms, Khmelnytsky em 5.409, ou seja, 1648-49, a perseguição dos bolcheviques e, finalmente, o Holocausto. E nós achamos, vendo e assistindo tudo isso, que finalmente chegou ao fim. Finalmente acabou, chega de sofrimento, nós estamos livres deles, eles se acalmaram e finalmente nós vamos ser redimidos. Só que é nesse momento que surge um novo inimigo nosso. Um novo inimigo que ao longo das gerações não fez tanto problema para nós. E de repente começou a fazer muitos problemas. De repente começaram a querer nos matar, assim como os cristãos ao longo desses 2000 anos. E esses inimigos são os árabes. Ao longo das gerações, o centro antissemita, o centro de escritos antissemitas, eram sempre na Europa. E de repente esse centro foi transferido para os países árabes. Enquanto em épocas passadas, onde eram publicados livros antissemitas, era na Europa, hoje em dia é nos países árabes. Mais ainda, depois disso ainda surgiu um novo grupo. Um grupo de malucos, um grupo que se apelidou de palestinos, para querer dizer que eles são os filisteus que moravam na terra de Israel há 3000 e lá vai pedra de anos atrás. E esse grupo é um grupo que fica nos provocando, nos ameaçando, e todos os árabes apoiam eles, e a maioria dos cristãos também apoiam eles. E aqui surgem uma série de perguntas. Em primeiro lugar, o que aconteceu que de repente apareceu Ismael no meio dessa figura? Durante tanto tempo, era sempre Edom. Edom são descendentes de Esav, irmão de Yitzhak. Irmão de Jacob, desculpa, filho de Yitzhak. E de repente aparece um outro inimigo, o Ismael, filho de Abraão. O que vem a ser esse fato que o povo palestino se chama de palestino? É um povo inexistente. Eles são um grupo de árabes que resolveram se nomear palestinos. Tudo bem, eles têm motivos políticos, mas nós queremos entender mais a fundo por que de repente surgiu justo essa ideia. Tinham tantos povos que moravam naquela terra, há 3000 anos atrás. Podiam dar o nome de inúmeros povos. Por que justo esse foi o nome escolhido? E também, esse fator, que ao longo de toda a nossa história, quem de fato provocava, quem de fato queria a nossa morte o tempo todo, eram Edom, os cristãos. Não vou te dizer que viviam maravilhosamente bem os judeus nos países árabes, mas viviam muito melhor do que na Europa. Mais ainda, lá, passando um dinheirinho, se conseguia tudo. Eles tinham tranquilidade. Nos países europeus não tinha tranquilidade passando dinheiro. Eles queriam matar as pessoas. O que aconteceu que de repente apareceu esse ódio tão forte por parte de Ismael? Mais uma coisa. A espada é a brachá que Esav recebeu do seu pai. Al-harbechá tichie. Você vai viver com a espada. Esav é Edom. São cristãos. O que de repente a espada foi fazer na mão dos árabes? Essa não é a brachá deles. A arma dos ismaelitas é o arco e flecha. Nós vimos, não faz muito tempo, que Ismael, quando cresceu lá depois que a Hagar foi expulsa de casa, ele virou professor de tiro ao alvo. Essa era a arma dele. De repente, nós temos Ismael com duas armas na mão. Qual a diferença entre essas duas? Arco e flecha é uma arma de quem tem medo. Tem que atirar de longe. A espada é dos corajosos. Ele tem que chegar perto. De repente, os ismaelitas têm as duas coisas. Eles vêm no meio de todo mundo e se explodem. E por outro lado, de longe, eles lançam mísseis. Mais ainda, temos que entender o que vem a ser esse negócio de pessoas explodirem. Nós conhecemos isso da época da Segunda Guerra, onde kamikazes se jogavam. Mas o que de repente os árabes, que sempre foram conhecidos como pessoas extremamente medrosas, criaram essa coragem de repente de começar a fazer esse tipo de coisa? E a pergunta que nós fizemos logo no início sobre o fato de quando Deus informa Abraham sobre o nascimento do Yitzhak, que Abraham retruca e diz: Oxalá Ismael viva. O que vem a ser isso? Para que você precisa de Ismael vivendo? Todo mundo aqui ficou louco na época. Como ele pede uma coisa dessas? Olha como nós sofremos por causa desse pedido. E Deus em seguida fala assim: o Ismael chama a Tiha, eu ouvi o seu pedido contra Ismael. E ele vai viver. Oiva foi de nós. Mas por outro lado, Deus fala na continuação que eles vão perecer como as nuvens, vão desaparecer como as nuvens. Eles vão viver, vão desaparecer. O que vai acontecer exatamente com os Ismaelim? Em primeiro lugar, nós precisamos descobrir onde aparece Ismael na nossa geração, nos escritos. E Ismael é uma das pessoas poucas que recebeu o seu nome antes ainda de nascer. Ou seja, o nome aqui tem uma coisa muito profunda quanto à essência dele. Só para termos uma ideia, o Midrash pergunta a Velama Nikra Shemo Ishmael, por que o nome dele é Ishmael? Ishmael em hebraico significa Ishma, ouvirá, Hel, Deus. Por que ouvirá Deus? Diz Rabbi Eliezer Agadol, Sheatid Lishmo Akadosh Baruch Hu Ben Kat Ha'am. No futuro Deus vai ouvir o gemido do povo, daquilo que os filhos de Ismael vão fazer na terra, no futuro, no final dos dias. Por isso que ele é chamado Ismael. Deus vai ouvir o nosso grito por tudo que eles fazem para nós. Isso já estava previsto. Porque era Eliezer, 2000 e poucos anos atrás, época da Mishnah, já escreveu Rabbi Eliezer sobre esse grito. Nós vimos quando Ismael estava para nascer, que o anjo falou para a Hagar que você vai ter um filho e você vai chamar ele de Ismael. Ve'yehpere Adam. Ele vai ser um selvagem homem. Yadobakol ve'yad kolbo. A mão dele vai estar em tudo e a mão de todos nele. O que significa isso? Isso significa, diz o Targum, a tradução para o aramaico da Torá, ele vai precisar de todos. Isso é o que acontece hoje. Ishmael não tem absolutamente nada. Toda a tecnologia eles têm que trazer de fora. Eles são milionários, mas eles não têm nada deles. Se é comida, são remédios, se é ciência, carros, aviões, armas, tudo e toda a tecnologia eles precisam importar. Por outro lado, Yada Devenei Nasha Yeon Tzrichinlei. Por outro lado, a mão de todos os homens vai necessitar dele, Ishmael. O Maharal de Praga explica que Yada e mãos, o que quer dizer mãos aqui? Mãos são aquelas que conectam o homem com a matéria. Por conseguinte, aquilo que conecta. Quem conecta o mundo de ponta a ponta? Os aviões, os trens, os carros, os navios. Tudo isso precisa de petróleo. E Ismael depende do mundo inteiro. E o mundo inteiro depende de Ismael. Quando a Torá fala que você, Hagar, vai chamar o seu filho Ismael. Interessante, um dos comentaristas da Torá, chamado Baal HaTurim, Baal HaTurim traz, muitas vezes, palavras que aparecem iguais em diversos lugares e relaciona esses lugares. Se tem uma palavra que aparece só 3 vezes na Torá inteira, 2 vezes na Torá inteira, 5 vezes na Torá inteira, ele relaciona esses lugares. E nesse versículo, Vekarat Shemoi Ishmael, você vai chamar ele de Ishmael, diz o Baal HaTurim, que ao longo do Tanakh inteiro, profetas e escritos inclusive, aparece essa palavra Vekarat, e chamarás 4 vezes. E todas elas estão contando uma longa historinha para nós. Vekarat Shemoi Ishmael, você vai chamar ele de Ishmael, primeiro lugar. Segundo lugar, no final do Chumash Dvarim, Vekarat etchem hara'a be'acharit hayamim, vai acontecer com vocês o mal no fim dos dias. Terceiro lugar, está nos profetas, no livro de Yeshayahu e Isaías, Vekarat Shemo Immanuel, e chamarás o seu nome de Immanuel, significa conosco Deus. E o quarto lugar, que está também em Isaías, Vekarat Yeshua Homotair, e você vai chamar a salvação das suas muralhas. Aqui nós temos uma conexão de dados. Quem é aquele que vai ferir? Vekarat Shemo Ishmael. Você vai chamar ele de Ishmael. Qual vai ser a consequência disso? Vekarat Etchem Hara, vai acontecer o mal para vocês. Quando? Be'acharit Hayamim, no final dos dias. Qual é a salvação então disso? Qual é a solução para isso? Vekarat Shemo Immanuel. Você vai chamar o seu nome, conosco está Deus. Nos lembra o que nós acabamos de falar. Por que Ismael se chama Ismael? Porque nós vamos gritar para Deus e Deus vai nos ouvir. Ele vai estar conosco. Nós temos que declarar que Deus está conosco. E aí Ele vai nos salvar. A tefilá, a reza. E a consequência disso vai ser o 4º versículo. Vekarat Yeshua Homotayr. E vai ser chamada a salvação das suas muralhas. Ou seja, vai chegar o momento de Jerusalém ser reconstruída e o Beit HaMikdash inclusive. Nós encontramos no Pirkei de Rabbi Eliezer, sobre aquele versículo que nós falamos antes. Abraham Avinu é informado no pacto dentre as partes sobre tudo o que vai acontecer com as futuras gerações. Diz o Pirkei de Rabbi Eliezer, Vehine eimagdo hashechagdolah nofelet alav. E eis que o medo escuro, grande, caiu sobre ele. Diz o Pirkei de Rabbi Eliezer que isso daqui são 5 exílios. Primeiro lugar, o medo, o temor, Edom, o Edom, os romanos, aterrorizavam qualquer um. Hashechá, escuridão, a Grécia, que tentou escurecer, como nós falamos em Hanukkah, escurecer a nossa Torá. Grande é a Pérsia. A Pérsia Meda, que quis se engrandecer vendendo o nosso povo gratuitamente. Nofelet, caído, é o reino da Babilônia, que o povo de Israel caiu nas suas mãos. Alav, sobre ele, diz o Midrash, o Pirkei de Rabi Eliezer, esses são os ismaelitas, que sobre eles, Ben David, o filho de David, Mashiach, vai surgir. Ou seja, Abraham Avinu já recebeu uma informação de Hashem sobre esses ismaelitas que vão surgir no final dos tempos. Vejam o que o Zohar, livro da Kabbalah, básico da Kabbalah, fala para nós em Parashat Shemot. Muito forte. Ele diz que Rabi Chia chorou. E ele começou a dizer, está escrito no versículo que a Sarai era estéril, não tinha filhos. E ele disse, oi sobre isso, e oi sobre aquele tempo que a Hagar deu à luz a Ismael. Falou Rabi Yossi para ele, por quê? Afinal, a Sarai depois teve um filho tão sagrado. E ele respondeu, você está vendo e eu estou vendo. E assim eu ouvi do Rabi Shimon algumas palavras e eu chorei. Oi sobre aquele tempo que a Sará não deu à luz. Por quê? E ele continua explicando. Está escrito que a Sarai falou para Abraham, case com a minha escrava Hagar e você vai ter um filho com ela. E de fato ele teve. E Abraham falou sobre ele, Oxalá Ismael viva. E mesmo assim, mesmo que Deus informou a ele que ele vai ter o Yitzhak, mesmo assim o Abraham teve uma forte ligação com Ismael, ao ponto tal que Deus respondeu para ele, e o Ismael, quanto ao Ismael, eu ouvi o seu pedido. Depois disso, conta Zohar que Ismael fez Brit Milá. E ele entrou para fazer parte do pacto sagrado antes ainda que Isaac nascesse. Venha e veja os 400 anos que o responsável pelos filhos de Ismael, o anjo, pede de Deus e diz: afinal, quem fez Brit Milá não tem parte no seu nome? E diz Deus, sim. Ele diz, então, o Ismael, que foi feito Brit Milá, e ainda por cima o Brit Milá dele foi com 13 anos, por que ele não vai ter parte em você como Yitzhak? Disse Deus, este fez Brit Milá conforme todos os seus detalhes, e esse não fez. E mais ainda, esses daqui se ligam a mim com 8 dias de idade e esses estão distantes de mim durante muito tempo. Ah, mas diz então o anjo de Ismael para Deus, mas mesmo assim, ele fez Brit Milá, ele não tem nenhuma recompensa por causa disso? Diz de novo Zohar, oi sobre aquele tempo que Ismael nasceu e fez Brit Milá. O que Deus fez? Afastou Ismael de se ligar diretamente a Deus e deu a eles um pedaço e parte da terra sagrada por causa do Brit Milá deles. E no futuro os filhos de Ismael vão dominar a terra sagrada quando ela estiver vazia de qualquer coisa. Assim como o Brit Milá deles é vazio. E eles vão impedir dos descendentes, os filhos de Israel, de voltarem ao seu lugar. Até que o mérito do Brit Milá de Ismael cesse. E no futuro os filhos de Ismael vão despertar guerras fortes no mundo. E os filhos de Edom vão se ligar a eles para essa guerra. E eles vão fazer guerras com os filhos de Ismael. Uma no mar, uma na terra e uma próxima de Jerusalém. E ambos vão dominar. E esses vão dominar, desculpa, estes. E a terra sagrada não vai ser entregue nas mãos de Edom. E naquele tempo vai se levantar alguém lá no outro lado do mundo. E vai vir sobre Roma perversa. E vai fazer uma guerra de 3 meses. E muitos povos vão se juntar. E os romanos vão cair nas suas mãos. Até que todos os filhos de Edom de todas as pontas do mundo vão se juntar. E aí Deus vai se levantar sobre eles, vai exterminar os filhos de Ismael, vai quebrar as suas forças, vai quebrar os anjos deles e não vai sobrar mais nenhuma força no mundo a não ser a força de Israel. Isso são as palavras do Zohar, tentei traduzir o mais fiel possível. Nós não sabemos o que vem a ser essa guerra que ele diz, uma no mar, uma na terra, uma próxima de Jerusalém. Mas uma coisa é certa. Ismael vai ser uma força de exército dominante no mundo. Quem diria, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, que eles poderiam virar uma potência de guerra? Consta também a mesma coisa, resumindo, no livro do Rav Chaim Vital, um aluno do Arizal. Ele também traz a mesma coisa, que vai ter um quinto exílio que vai ser o mais difícil de todos, que é chamado exílio de Ismael. E como nós sabemos, ele menciona que Ismael é chamado de Ismael por causa dos gritos que o povo vai ter na época que eles vão dominar. E Deus vai ouvir eles e vai salvá-los. E eles vão dominar o mundo de ponta a ponta. E no exílio de Ismael, ele diz, eles vão querer matar as pessoas e acabar com as pessoas, engolir as pessoas. E é interessante que quando Rav Chaim Vital fala tudo o que ele fala, que é bem extenso, ele fala sobre um capítulo do Teilim 124. Ele está interpretando o capítulo do Teilim. E nesse capítulo do Teilim, está falando sobre o David que está rezando para Deus salvar-nos das mãos do homem que ele explica que é Ismael. E ele lá diz sobre as águas poderosas e maléficas e as águas que vão querer nos levar pela correnteza. É interessante que Ismael é comparado à água. Qual foi o primeiro povo que se levantou para falar, vamos jogar os judeus no mar? Eles. Esav é comparado ao fogo e Ismael é comparado à água. Tem diversas provas para isso. Esav queimou o Beit HaMikdash. Esav queimou as pessoas em atos de fé. Esav queimou os judeus em crematórios. Ismael já jogou os judeus no mar. Ou quis jogar os judeus no mar. Ismael são aqueles que nós mencionamos não faz muito tempo também. Que no primeiro exílio, quando os judeus estavam sendo levados depois da destruição do primeiro templo, e eles estavam morrendo de sede, quem foi oferecer, entre aspas, água para eles? E na verdade deu um monte de jarros cheios de ar que inflaram eles e mataram eles? Ismael. E aqui de novo nós encontramos uma coisa diferente. Esse Ismael que sempre era água, vêm hoje em dia com frases diferentes. E esses árabes de hoje têm o lema: com sangue e com fogo nós vamos resgatar a Palestina. Que fogo é esse? De onde apareceu o fogo para Ismael, se Ismael sempre usou de água? Esav usa fogo. Quando nós olharmos sobre as coisas que nós vimos no começo hoje, diversos pontos onde Deus mostrou sobre os romanos, sobre Edom, sobre Esav, nós vamos notar que Esav é composto, não é único. Por exemplo, na guerra de Abraão contra os quatro reis, todos eles são reis de um país específico, exceto o que representa os romanos, que é Melech Goyim, rei de vários povos. É uma junção. Naquela estátua que Nebuchadnezzar viu no sonho, a cabeça era uma coisa, o pescoço era outra coisa, o corpo era outra coisa. Quando chegam os pés, tem os pés com dedos assim de ferro, dedos de barro. É uma junção de várias coisas. Se Edom, na verdade, é um povo, por que que nós vemos que ele é considerado uma colcha de retalhos? Por que que ele é chamado, por um lado é Edom que vai dominar, por outro lado você vê que ele é montado de várias partes? E a resposta é que em um dado momento, Esav e Ismael vão fazer uma sociedade e juntos vão partir para cima dos Yehudim. Nós ainda não vimos isso, está mais para frente. Mas o Esav, a Torá conta que o Esav viu que as esposas que ele tinha, duas, eram ruins perante o seu pai, Yitzhak. Elas eram idólatras, etc, etc. O que ele fez? O Esav foi para Ismael, seu tio. Vayikach et machalat bat Ismael, e pegou lá, lembra semana passada que nós falamos? O Esav foi ao seu tio Ismael e pegou a Mahalat, sua filha, como uma esposa. Pergunta Or HaChaim, um dos comentaristas da Torá. Eu não entendi. Se todo o problema do nosso amigo Esav é que as esposas não eram boas perante os olhos do seu pai, primeiro, ele não largou elas. Ele casou com mais uma. Segundo lugar, se ele agora vai pegar uma pessoa digna, ainda dá para entender, mas se essas filhas incomodam o pai, o que que ele foi agora buscar? A filha do Ismael, que também não é flor de gênio. Explica o Rahaim que talvez todo o problema do Esav era que ele tinha medo. Essas esposas que o papai não gosta, talvez não vão gerar filhos que vão levar a bênção que eu recebi do meu pai adiante. E por conseguinte, eu preciso arrumar alguma esposa que vai ter algum mérito para poder juntar as minhas brachot e levar adiante para os meus futuros descendentes. Qual é a brachá de Esav al harbecha tichye? Você vai viver com a espada. E ele então vai e busca o seu tio Ismael. Ismael tinha os seus méritos, era filho de Abraão, algum mérito ele tinha. E Ismael tinha outra brachá. E Ismael tinha o arco e flecha. Vamos agora nos unir. E quem sabe, os meus poucos méritos com os seus poucos méritos vão permitir com que os nossos filhos levem adiante aquilo que eu recebi de brachá do meu pai. Thank you. E aí nós temos Esav, como escreve Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, o Sefer Eikarim, que são os povos cristãos. Tem a espada contra nós o tempo todo. E os povos islâmicos são Ismael. Não interessa agora se eles são mesmo descendentes de. Mas eles são representantes de. Eles levam adiante aquilo que Esav recebeu, aquilo que Ismael recebeu. No meio da Segunda Guerra Mundial, 3.000 e tantos anos depois que Esav pegou e fez esse grande negócio de se casar com a filha de Ismael, finalmente esse pacto entre os dois entra em ação. Isso acontece quando é feito um pacto entre o Hitler, Yimach Shemo, e o Haji Amin al-Husseini, o famoso mufti de Yerushalayim, responsável pelo assassinato de milhares de judeus na terra de Israel, por pogroms, por destruições naquela época. Esse Husseini foi o único de todos os sócios do Hitler que foi convidado a visitar no lugar mais secreto do Império Nazista, Auschwitz-Birkenau. Isso era um privilégio enorme, porque nenhum japonês, nenhum italiano, nenhum húngaro, nem eslovaco teve o direito e o prazer ou o privilégio de poder visitar Auschwitz. O único que sim teve esse privilégio, e foi o Mufti de Yerushalayim. Tio do Arafat, para quem quer saber a família. O Hitler sabia muito bem que de todos os sócios dele, aquele que vai mais se interessar, aquele que mais vai ter prazer em ver o lugar mais secreto da Alemanha nazista é o árabe. Mas não é só isso que representa essa união entre Ismael e Esav. Não é só uma visita a Auschwitz. Dois pesquisadores, Luftus e Ahrens, lançaram um livro que chama The Secret War Against the Jew. E eles entrevistaram 500 espiões da geração anterior. E pegaram e se basearam em inúmeros documentos que ficaram trancados durante muito tempo e não podiam ser vistos. Uma das revelações que eles descobriram é que agentes ingleses e americanos, ele traz os nomes, Jack Philville, inglês, e os irmãos Allen e John Foster Dallas, americanos. E junto deles, empresas de petróleo americanas grandes fizeram um pacto com o Ibn Saud, que foi o primeiro rei da dinastia saudita, para prover petróleo para a Alemanha nazista via Espanha. Segundo o que eles trazem no livro, se não fosse esse petróleo todo que foi negociado naquele momento, a Alemanha nunca teria saído para a guerra e jamais teria feito tudo o que eles fizeram com os judeus. É verdade, esses americanos, britânicos, ganharam muito dinheiro com isso. Mas não foi apenas a vontade de dinheiro que levou eles a fazerem isso, mas também o ódio aos judeus. E também o desejo de impedir que eles pudessem chegar à terra de Israel. Uma outra conclusão que eles trazem no livro é que um dos motivos pelo qual os aliados não estenderam um dedo para salvar os judeus da Europa e ainda impediram qualquer salvação foi a ameaça dos árabes, que se eles não deixarem os judeus serem mortos na Europa, eles vão cortar o petróleo. E dessa forma, inclusive os aliados não vão poder mais lutar. Aqui nós vemos então uma união entre Ismael e Esav. Agora Ismael já tem tudo nas mãos. Ismael pode ser água e fogo junto, porque ele está junto de Esav. Ele pode ter a espada e ele pode ter o arco e flecha. Tudo se misturou, porque eles agora estão unidos. Quando esse pacto é firmado entre as partes, Ismael e Esav, surge agora algo terrível. Chama-se Amaleque. Todos os povos do mundo são comparados a animais. Nós, inclusive. Esav é comparado ao boi. E Ismael é comparado ao burro. Lembra, Abraão falou, vocês fiquem com o burro. Ele era comparado ao burro. No momento que o boi e o burro se unem, da sua essência sai o cachorro, Amaleque. O Arizal diz, se você pegar a essência, o interior de Shor, boi, Shin Vav Resh, Vav, é o interior, Hamor, o interior do burro, Mem Vav, Mem é 40, Vav é 6, o outro Vav é mais 6, dá 52. Kelev, 20. Lamed é 30. E Beit é 2, 52. Se você pega o interior de boi e o interior do burro e une, você chega ao Amaleque. E de fato, não é à toa, porque dessa união surge Amaleque. E curioso, se olharmos na história, no momento que Esav foi se casar com a Mahalat, filha de Ismael, logo em seguida, ele manda o seu filho, Elifaz, que é pai de Amaleque, perseguir Jacob para matar o Jacob. Quem é o Amaleque? Ou mais específico, o que o Amaleque representa? Qual é a propriedade típica de Amaleque? Na Torá nós encontramos duas guerras contra Amaleque. A primeira guerra está em Parashat Beshalach. A segunda guerra está em Parashat Shelach. Por curioso, Amaleque nasce em Parashat Vayishlach. Essas três parashiot da Torá que vêm do mesmo radical. Lishloach quer dizer enviar. Talvez uma dica que Amaleque é um enviado de Hashem, como nós vamos ver na sequência. A primeira guerra que nós encontramos contra Amaleque é quando nós saímos do Egito. Nós saímos do Egito e estava, imagina, depois de 10 pragas, depois da travessia ao mar, ninguém queria chegar perto dos judeus. Nós estávamos quentes com a banheira fervendo, ninguém tinha coragem de se aproximar. Vayavô Amaleque. Veio Amaleque e guerreou contra nós. Diz o Midrash, uma parábola a uma banheira com água fervendo. Todo mundo tem medo de se aproximar. Vem um sujeito e pula lá dentro. Ele se queima, mas ele esfriou a banheira para os próximos. Amaleque é esse que se queima com tanto que esfria a banheira. Amaleque, portanto, aparece na primeira vez como um suicida. A segunda vez que ele aparece é uma guerra, não é uma guerra, é um ataque que ele faz depois, quando uma turma do povo de Israel quer entrar em Israel à força. E eles vão entrar e Amaleque vem e acaba com eles. Quando Moshe Rabbeinu conta para o povo o que aconteceu naquele momento, Moshe Rabbeinu fala: Kasher ta'asena ha-devorim, que eles vieram e atacaram vocês como fazem as abelhas. Tanhumash Dvarim. Explica o Rashi o que significa como as abelhas. Assim como a abelha fere o homem e imediatamente morre, assim eles também vinham, feriam vocês e morriam. Segunda vez que Amalek aparece, e são as únicas duas vezes que aparece na Torá de forma clara Amalek, nas duas vezes Amalek é um louco que pula para se queimar. O importante é matar os judeus. Ele vai como uma abelha pica, ele vai morrer, mas não interessa, o importante é ele matar os judeus. Suicidas. Esta é a propriedade de Amalek. E por isso que Amalek, como nossos sábios definem, é Rab Etzem. É a essência do mal. Por quê? Porque existe a pessoa que mata porque ele quer dinheiro, ele quer honra, ele quer alguma coisa em troca. O matar é um meio para ele chegar em um objetivo. Mas existem aquelas pessoas, Amalek, cujo objetivo é matar. Isso é Rab Etzem. Essa é a essência do mal. Quando o objetivo é a própria maldade. Por isso também que Amalek é comparado ao cachorro. Por quê? Porque nossos sábios contam que os cachorros são muito sensíveis. Eles têm, de certa forma, um trato com o anjo da morte. Eles são sensíveis ao anjo da morte. Quando o anjo da morte se aproxima, eles começam a chorar. Na Segunda Guerra Mundial, aparece Amalek, porque é o momento que surge a junção entre Ismael e Esav. Aparece Amalek, primeiro lugar, entre os povos do eixo. Japoneses, que não precisa dar muitos exemplos, mas os próprios alemães. Os alemães tinham a ordem: se suicide e não se entregue nas mãos dos outros. O Hitler nunca entendeu por que que um dos generais chegou em Stalingrado e foi lá se subjugar. Ele deveria ter se suicidado e matado todo mundo do batalhão dele. Entre os chefes dos nazistas, suicidas. Himmler, Göring, Goebbels. Que não só acabaram com eles mesmos, acabaram com a esposa, com os filhos, com os oficiais próximos a eles. O próprio Hitler o tempo todo ameaçava que ele vai se suicidar e não vai se entregar. E no final das contas, Hitler fez um decreto, o decreto Nero é chamado, onde era para destruir toda a estrutura da Alemanha nazista e não se entregar. E se não fosse o Albert Speer, que se rebelou contra ele e não destruiu, teriam destruído as coisas. Ou seja, toda a mentalidade deles era o tempo todo uma autodestruição, se matar. De fato, não é exatamente igual a Amalek, mas já está no caminho. Depois disso, isso passa também para os árabes. E aí surge Ismael, que tem esse comportamento de Amalek. Aí você vai perguntar, mas espera aí. Você está falando de Ismael. Muito bem. Ismael, sabemos, são os povos islâmicos. Esav, nós sabemos, são os povos cristãos. Mas onde entra Amalek nessa história? Cadê o Amalek? Você diz que dentro de Ismael tem Amalek? Onde? Tem um capítulo do Teilim, capítulo 83. Onde nesse capítulo, David Amelech prevê o que vai acontecer. E David Amelech diz: eles dizem, venham, vamos cortá-los da nacionalidade, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Pois eles conspiram juntos com o coração unânime. Contra ti fazem uma aliança. Agora vamos ver. As tendas de Edom e Ismaelitas, Moab e Hagaritas, Geval, Amon, Amalek, Filisteia, os habitantes de Tiro, até a Assíria juntou-se a eles, e etc, etc. Aqui você encontra que houve uma junção de povos. Você tem Edom, junto com Ismael, junto com Amalek, junto com Filistim, fora os outros. Você tem uma junção de povos, e Rabi Yossi nos explica no Pirkei de Rabi Eliezer, também no Midrash, que quando veio o rei Sanherib há 2.500, 600 anos atrás, mais ou menos, e começou a bagunçar os povos e misturar os povos, esses povos se juntaram. Amalek foi para o meio do deserto e se misturou a Ismael. Os Filistim foram para lá e se misturaram com Ismael. Ou seja, uma coisa é certa. No povo ismaelita tem uma mistura no passado de todos esses povos. E é interessante que aí surge um grupo de malucos hoje em dia. E dizem, nós somos Filistim. Eles são de certa forma, talvez, não sei se algum entre eles tem, mas nesse grande mundo árabe, existem aqueles que de fato são descendentes dos filisteus. Isso não muda nada, porque a terra não é deles há muito tempo, a terra foi dada para nós, não vai mudar absolutamente nada. Mas eles querem se dizer parte deles. E de fato eles são, de certa forma, parte desse povo. Por conseguinte, nós podemos aqui concluir que Ismael e Esav se unem, sai o Amalek, que é o neto de Esav, e que está misturado junto com Ismael. Amalek era neto de Esav. Mas ele está unido a Ismael porque ele se misturou com Ismael. Então está tudo misturado. Ismael, Esav e Amalek estão juntos. E quando de fato Ismael e Esav se unem, surge aquele espírito amalequita. Homens bomba. E outros suicidas. É interessante que o Rav Neugershel traz aqui algo muito curioso. Mais para frente a Torá conta, quando Yosef foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. E a Torá lá enfatiza e diz, sabe, os ismaelitas estavam levando especiarias. E os nossos sábios perguntam por que a Torá enfatiza o que eles estavam levando. Faz diferença o que eles estavam levando? Não muda nada. Diz nossos sábios no Midrash, no Talmud, que a Torá quer mostrar como Hashem teve pena de Yosef. Por quê? Yosef, o tzadik, vai ter que andar e caminhar com aquilo que normalmente ismaelitas levam. Petróleo, que tem um cheiro ruim. Naquele dia justo eles estavam levando especiarias. E assim ele pode viajar mais tranquilo. Que coisa mais estranha. Sujeito coitado está longe dos pais. Ele já era órfão da mãe. Foi agora expulso de casa, vendido pelos irmãos. Posto num poço cheio de cobras e escorpiões. E todo o grande problema agora é qual o cheiro, o aroma que vai ter na caravana que vai levar ele para o Egito. Diz Rav Neugershel, precisavam passar quase 4 mil anos para nós entendermos que petróleo ismaelita contra judeus é algo muito, 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 muito perigoso. É interessante que Rav Chaim Vital, nos seus escritos, diz que a última guerra dos tempos vai ser contra Ismael. Na Torá está indicado que a última guerra de todos os tempos vai ser contra Amalek. Quando Amalek for exterminado, o nome de Hashem vai estar completo, consta na Torá. E terceiro lugar, no livro de Zechariah, o profeta Zacarias, está escrito que a última guerra vai ser contra os filisteus. E agora, contra quem vai ser essa guerra? Bom, hoje em dia, olhando para o que nós temos à nossa frente, que Ismael, na verdade, tem Amaleque e Filisteus juntos, misturados, uma guerra contra eles é contra eles todos. No livro de Zacarias, quando ele fala sobre esses problemas que vai ter no fim dos dias contra os filisteus, ele menciona sobre o sangue do Brit Milá de vocês que vai salvar vocês. O Ramban Nachmanides comenta, aqui nós temos uma dica sobre Kvot Mashiach, sobre o tempo que vai vir logo antes da vinda de Mashiach, que a geração toda vai estar devendo e a Torá vai estar esquecida no povo de Israel. E vai aumentar muito a falta de educação, a cara de pau das pessoas. Não dá tempo de falar isso numa outra oportunidade para nos falar. A Gemara em Sotá fala uma série de coisas que vão acontecer antes de Mashiach chegar. E o único mérito que eles vão ter nas suas mãos vai ser a mitzvah de Brit Milá. Ou seja, o povo de Israel, com o mérito do Brit Milá, pode retornar à terra de Israel. No mérito do Brit Milá, nós saímos do Egito. Em mérito do Brit Milá, o Jordão foi aberto para nós entrarmos na terra de Israel. E nos nossos tempos, muitos e muitos judeus voltaram para a terra de Israel, largando toda a Torá e todas as mitzvot. Mas o Brit Milá, até as pessoas que menos acreditam em qualquer coisa, faziam nos seus filhos. E portanto, se o nosso povo tem o mérito do Brit Milá, é suficiente para eles poderem ir para a terra de Israel. Será? Será que é só isso? Até esse momento, então, nós chegamos à seguinte conclusão. O povo de Israel voltou para a terra de Israel sem Torá, mas com Brit Milá. Perante eles tem um povo palestino, entre aspas. Pessoas que se chamam de palestinos. Descendentes de árabes que também têm mistura de filisteus. E nesse momento é um momento pós união e pacto entre Ismael e Esav, quando surge Amaleque, e eles mesmos vão fazer esse papel de Amaleque, se explodindo em tudo que é lugar. Só que aí surge um problema. Se o povo de Israel volta para a terra de Israel em mérito do Brit Milá deles, vamos lembrar o que o Zohar falou quando nós começamos a aula? Oi! Que Ismael nasceu antes e foi feito Brit Milá sobre ele. Que Ismael queria e implorou para Deus, me dá parte em você. Deus falou, não, comigo não. Mas eu vou te dar parte na terra sagrada. Em mérito desse seu Brit Milá. De fato, em mérito desse Brit Milá, Ismael tem direito a ficar na terra de Israel. Os filhos de Ismael reclamaram, receberam a parte na terra de Israel. Mas, assim como o Brit Milá deles era vazio, eles só vão poder dominar a terra de Israel quando ela estiver vazia. E das mãos deles, como estava escrito no Zohar, a terra vai passar para nós, de novo. E como disse o Zohar no final, eles vão impedir os filhos de Israel de voltar ao seu lugar. Ou seja, o Zohar já nos disse sobre o problema palestino. Vamos um pouco adiante. Quando a Torá conta sobre a Keidat Yitzhak, que foi o assunto último que nós vimos. A tradução do Yonatan Ben Uziel, que ele traduz já colocando vários comentários dentre Midrashim e Gemarot. Ele conta, Vayhi achar advarim haele. E foi depois dessas coisas todas, quais coisas? Que Yitzhak e Ismael brigaram. Qual foi a briga? E Ismael falou para ele, eu é que mereço herdar o papai, sou filho primogênito. Diz o Yitzhak, não, eu sou filho da esposa do papai, você é filho da escrava da esposa do papai. Ismael diz, ah, eu mereço mais que você. Sabe por quê? Eu fiz Brit Milá com 13 anos. Se eu quisesse impedir, eu impediria e eu não impedi. E você fez Brit Milá com 8 dias. Mesmo se você tivesse alguma compreensão, talvez você não ia permitir que fizessem isso com você. E Yitzhak respondeu para Ismael o quê? Eu tenho 36 anos agora. E se Deus quiser todos os meus órgãos, eu não iria impedir. E Hashem ouviu imediatamente e falou para Abraham, Kach et bincha, pegue o seu filho e leve para o altar. Ou seja, o Ismael quer méritos da terra de Israel. E Ismael fala para Isaac, eu tenho méritos para ganhar a terra de Israel. Quais são os seus méritos? Tenho Brit Milá. Fiz Brit Milá com 13 anos. Era um marmanjo quando eu fiz. E o que Yitzhak retruca? Nada. Mas Deus retruca para ele. E Yitzhak fala, olha, se Deus quisesse me pegar inteiro, eu deixaria. E de fato, em seguida, Deus fala para Abraham, pega o seu filho e leva para o altar. Vamos ver se ele vai deixar. Ele falou que ele deixa. Vamos mostrar para todo mundo que o Yitzhak não só fala, ele está pronto para fazer isso. Pronto para se sacrificar. Podemos dizer aqui que a terra de Israel, nós temos direito pelo Brit Milá, os árabes também têm direito à terra de Israel pelo Brit Milá. Então, quem vai ficar com ela? Nós temos um direito a mais, nós temos um mérito a mais. Nós temos a Keidat Yitzhak. Se nós formos lutar pela terra de Israel pelo Brit Milá, Ismael vai falar, eu também tenho esse direito. E ele tem uma certa razão. Zohar já falou. Mas se formos falar de Akeidat Yitzhak, só nós. Ismael está fora. Está escrito isso nos livros. O mérito da mitzvah do Brit Milá, o povo de Israel merece a terra de Israel. Mas não tem uma garantia que não vão ter outros concorrentes. Porque Ismael também tem mérito por causa do Brit Milá da terra de Israel. Mas em mérito da Akeidá, o povo de Israel vai herdar a terra de Israel sozinhos, sem ninguém concorrendo com eles. Maravilhoso. E aí, quando começa uma massa de pessoas finalmente a ir para a terra de Israel, quando termina o Holocausto, o Rebbe de Piasetna falou em Sukkot de 1940, no primeiro Yortzeit do seu filho, que foi morto na guerra. Ele falou, o que que acontece, nós mencionamos isso, o que acontece que aqui nesse Holocausto estão matando os judeus sem dar a opção para eles santificarem o nome de Hashem? Ao longo da história deixavam, você quer deixar de ser um judeu ou você quer ser morto? A pessoa podia escolher, podia santificar o nome de Hashem, mostrar que ele é firme e ele confia em Deus até o fim. Mas agora, o que está acontecendo? Que tipo de morte estranha é essa? Só são mortas sem perguntar nada, já vão matando todo mundo. E ele respondeu, a Akeidá foi um teste para Yitzhak, mas não somente para Yitzhak. É um teste para todas as futuras gerações. Um trabalho de Mesirat Nefesh, de alto sacrifício perante Hashem. E uma vez que Abraham e Yitzhak começaram isso, Eles tinham toda a vontade, eles tinham todos os pensamentos puros e todas as imaginações para fazer isso. Mas não foi completado isso. Porque veio o anjo e falou, não toca no menino. Por isso, diz o Rebbe, todas as vezes, ao longo das gerações, que Israel é morto por intermédio dos outros, da forma contrária, a ação sem nenhum pensamento, não dá tempo de pensar. Isto é completar a Keidat Yitzhak. Lá foi o começo dos pensamentos, foi a vontade, foi a intenção, e aqui é o final da Keidat Yitzhak. Terminou o Holocausto. Terminou a Keidat Yitzhak. Agora nós podemos herdar a terra de Israel sem ninguém incomodar. Antes era Brit Milá contra Brit Milá. Agora não é mais. Nós temos a Keidat Yitzhak. Se temos a Keidat Yitzhak, nós estamos livres na terra de Israel. Ninguém vai nunca mais nos incomodar lá. Mas não é o que aconteceu. Por quê? O que acontece se de fato agora é um direito totalmente nosso? E Deus nos aprovou isso. E quando chegar o momento que tiver a Keidat Yitzhak, ninguém vai poder concorrer com vocês na terra. Então hoje nós deveremos estar, não somente poder estar na terra e poder voltar para a terra, mas poderemos estar lá sem ninguém concorrendo, sem ninguém incomodando, sem ninguém atrapalhando. O que acontece? Em Hanukkah nós temos uma música famosa, Maoz Tzur. Nessa música nós cantamos sobre os exílios, até o Egito está mencionado lá. Cada estrofe é um exílio diferente. E o último deles, Yevanim, os gregos, que é a história de Hanukkah. Mais para frente foi acrescentada uma estrofe. Uma estrofe que dizem que foi o Remá que instituiu. E é mencionada no Shlá HaKadosh. E o Shlá HaKadosh diz, essa última estrofe é a estrofe que fala sobre os últimos exílios. O exílio de Esav e Ismael. O que diz a estrofe? Hasov Zeroa Kodshecha, revele e demonstre o seu braço sagrado. Vekarev Ketza Yeshua e aproxime o final da nossa salvação. Nekom nikmadam avadecha meumah resha, vingue o sangue derramado dos seus servos, do povo perverso. Toda vez povo perverso é Edom. Ki archa lanu hasha'a, porque o tempo já está se estendendo demais. Venketz limehara, e não tem fim esses dias de coisas ruins. Deche admon betzel tzalmon, empurre o admon na sombra do tzalmon. Hakem lanu roe shiva, estabeleça para nós os sete pastores. Dá para se entender de uma forma geral toda a estrofe. Mas o que significa Deche admon betzel tzalmon? Empurre admon na sombra de tzalmon. Quem é admon? Fácil. Admon é o vermelhinho. Vermelhinho é o Esav. Edom. Edom também é de vermelho. Todos os lugares, Admon significa Esav. Está fácil. Mas quem é essa sombra de Salmon? O Zohar diz para nós que existem dois tipos de infernos. Existe inferno de fogo e existe inferno de água, de gelo. O inferno de fogo é comparado a Esav. O inferno de gelo é comparado a Ismael. Qual é a prova que o Zohar traz para os infernos? Quando ele fala sobre Ismael, ele usa o versículo do Teilim 68, Tashleg Batsalmon. Salmon significa Ismael. Nós estamos pedindo nessa música, Deus, empurre o Edom para baixo de Salmon. Pedimos tanto que é o que está acontecendo. Empurre os cristãos debaixo dos muçulmanos. O que aconteceu? Aconteceu que uma Europa com vontade de matar judeus trouxe a desgraça do holocausto. Acabou isso, pegou mal. Então nós temos agora que ser mais liberais, mais tolerantes. E começar a ser tolerantes com aqueles, como escrevem jornalistas importantes, que não tem nada a contribuir. Mataram os que tinham muito a contribuir, os que contribuíram um monte, e resolveram trazer pessoas vazias para lá. E começaram a deixar essas pessoas entrarem e dominarem a Europa, que é o que nós estamos vendo hoje. Olha só que incrível. Quando foi que Esav foi procurar casar com a filha de Ismael, e por conseguinte Esav Admon se colocou à sombra do seu sogro Tzalmon e Ismael, foi logo depois de acusações falsas e antissemitas. Quando o Esav começa a acusar o seu irmão Yaakov de roubar as suas brachot. Roubar o quê? Você vendeu a primogenitura para ele? Ele que merecia as brachot, você vendeu o pacote. E ele vem e fala, ele roubou minhas bênçãos. Ele quer dominar o mundo. Nesse momento, ele começa a programar a solução final. Quando vai meu pai morrer, eu vou matar o Yaakov, meu irmão, disse o Esav. O que acontece? Yaakov foge. Yaakov se salva. Yaakov se salva, e quando ele ouve falar que Yaakov fugiu, a primeira coisa que ele faz é se casar com a Mahalat, filha de Ismael, e se colocar à sombra de Ismael. É exatamente o que aconteceu. Primeiro vieram com acusações falsas, os judeus querem dominar a Europa, os judeus querem dominar a Alemanha, os judeus querem dominar aqui, dominar ali. Vamos decretar uma solução final. Finalmente, os judeus, graças ao bom Deus, se salvam. E é nesse momento que Esav começa a colocar a cabeça debaixo de Ismael. E começa a deixar Ismael dominar eles. Dehe Admon Betzel Tzalmon. Isso que nós pedimos é exatamente o que está acontecendo. Mas a pergunta agora é mais forte. Que loucura é essa que nós pedimos? Por que pedir isso? Olha as desgraças que estão acontecendo. Por que ao longo de tantos anos nós pedimos para Deus de fato colocar o Esav à sombra de Ismael? Vamos voltar à pergunta que nós fizemos no começo. Que história é essa quando Abraham recebe a informação de Deus? Você vai ter um filho, Isaac, finalmente com a tua esposa, Sará. Qual é a forma que ele responde? Tu, Ismael, Yichye Lefanecha.